Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no nosso canal do YouTube, ativa o sininho lá, porque você pode receber uma notificação do YouTube toda vez que a gente lançar um novo episódio. Isso também pode ser feito lá no Spotify. No Spotify também você consegue ativar as notificações e receber uma notificação toda vez que a gente, que o Fisiortopedia, lançar dos seus vários canais de podcast, sempre muito legais. A gente posta, você recebe uma notificação e aí pode correr, limpar a casa, trabalhar, estudar e aprender todo dia mais e ajudar a gente a espalhar essa mensagem de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Antes de começar aqui, eu quero fazer um jabazinho, que ninguém é de ferro, né? Eu quero aproveitar aqui, se você não conhece a nossa plataforma Star, a nossa Star Cursos, olha que bacana que eu tenho para dividir com você hoje aqui. Se você é fisioterapeuta e tem interesse em aprender continuamente, mas acredita que tem muita coisa para fazer, tem pouco tempo livre, então a plataforma, a Star Cursos é perfeita para você, porque você pode usá-la online, você pode assistir no seu celular. A gente já tem mais de 60 cursos online, nela contamos com cursos em todas as áreas da parte músculo-esquelética. Você pode começar a assistir e parar de assistir a hora que você quiser, então naquele intervalinho, naquele cafezinho entre um paciente e outro, você pode assistir um pedaço de um curso, e o melhor é que por um valor super acessível. Então, junte-se aos nossos mais de 10 mil assinantes fisioterapeutas que já aderiram aos nossos cursos. Acesse o nosso site para saber mais lá, o fisiortopedia.com.br. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um colega de trabalho, um colega que está aqui no dia a dia com a gente. É uma honra dividir uma trincheira com ele aqui. E ele é um cara que não estou espantado com a formação dele, ele é formado em comunicação institucional pela Universidade Federal do Paraná. Ele trabalha com marketing digital há mais de seis anos, e cuida aqui do nosso tráfego, da nossa comunicação com os nossos clientes aqui no Fisiortopedia e também na Tato, aqui no Grupo Superador. O meu convidado de hoje é o Antônio Lucas Pires, o vulgo Tatão. Bem-vindo, Tatão.
Muito obrigado, Hélio. É um prazer estar aqui. É sempre um prazer, né, trocar com você, a gente conversar. Sempre temos conversas muito incríveis. Obrigado pelo convite. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho também com os nossos ouvintes.
Legal, legal. Eu vou abrir o nosso episódio hoje falando uma frase que eu escutei do Washington Oliveto. E é uma frase que ele falou, que é uma frase de autoria do Jô Soares. No Brasil se falam três línguas. Português errado, infelizmente, se fala muito português errado. Português correto, que está cada vez mais raro. E difícil, que é um jeito de falar de uma turma de bobos que não consegue nem falar o que está pensando e acha que está arrebentando. Essa frase é uma frase que, segundo Washington Oliveto, é uma frase do Jô Soares. Infelizmente, o Jô Soares nos deixou há pouco tempo. Eu era um fã do Jô Soares, sempre ficava esperando lá, né, à noite. Às vezes acordava cedo, mas dormia tarde só por causa do Jô, porque eu tinha que saber com quem que o Jô ia conversar. E até hoje no YouTube a gente fica assistindo os vídeos dele. E o nosso papo hoje, né, Tatão, tem muito a ver com comunicação, com linguagem, com posicionamento, né? E eu vou começar o nosso papo aqui, porque a nossa ideia aqui com aprender a empreender é ajudar o fisioterapeuta que está espalhado pelo Brasil, principalmente aqueles que estão lá nos cantinhos do Brasil, que tem menos acesso, muitas vezes, à informação, né? Como é que ele pode melhorar a parte financeira da sua empresa? Como é que ele pode melhorar a parte contábil da sua empresa? Então, eu vou trazendo outros profissionais para falar de áreas que não são fisioterapia, mas que tem tudo a ver com fisioterapeuta. Todo mundo tem que fazer gestão financeira. Todo mundo tem que fazer gestão, nem que seja da sua agenda, do seu tempo, do seu horário. A gente falou disso aqui com a Ana Maria Siriani, por exemplo. Nós falamos sobre gestão do tempo e eu fui descobrir que a Ana Maria Siriane não tinha nem, ela não tem no seu celular nenhuma notificação. Morri de inveja dela. Ou seja, a Ana Maria Siriane hoje em dia, 2022, não tem nenhuma notificação ativada no celular. Ela deixa tudo desativado. Isso é um baita privilégio. E eu trouxe o Antônio Lucas, o Tatão, que é um cara especialista em mídias, especialista nessa relação com a mídia, mas também de falar com o público através dessas mídias, né? E a gente ouve falar de marketing, ainda mais para mim que sou mais velho, desde antes da internet, ou seja, não foi a internet que criou o marketing, né? O chamado marketing
Perfeito.
digital, né? O marketing sempre existiu, né? E eu vou perguntar para você a primeira pergunta. Para você, Tatão, o que é marketing?
Legal, é uma excelente pergunta e eu aposto que os meus colegas vão ter inúmeras respostas para isso. Eu tenho a minha específica, que eu acredito que faz sentido para mim. Que está relacionado a se fazer ser encontrado, né? Então, não adianta você ter uma mensagem, você ter um serviço, você ter algo a mostrar, a falar, se você não se faz ser encontrado. E tem um detalhe, Hélio, que é bem importante, que está completamente relacionado com marketing, que é se fazer ser encontrado pelas pessoas certas. Porque também não adianta você falar com. Você levar a mensagem certa, levar, disseminar o que você quer passar, promover o teu produto, chegar em muitas pessoas, vai chegar nas pessoas erradas, que não tem absolutamente nada a ver com o teu negócio, nada a ver com a tua proposta. Então, está muito relacionado a isso. Para mim, o marketing digital e o marketing como um todo é se fazer ser encontrado e ser encontrado pelas pessoas certas. É isso que eu acredito.
Legal. E lembrando, né, que o marketing ele é um pedaço de um trabalho que você pode fazer para se tornar mais conhecido, para se tornar mais visto, para encontrar talvez o seu público-alvo, né? Então assim, não, e não falando de maneira pejorativa, mas existem nichos de posicionamento. Vou dar um exemplo que eu já dei outras vezes aqui. Você pode vender uma bolsa, por exemplo. E você pode vender uma bolsa que tem duas alças e que cabe 500 ml de produtos lá dentro, de coisas que você quer carregar, e essa bolsa custa R$ 150. Você pode estar em outro posicionamento, com uma bolsa que tem duas alças, que também cabem 500 ml, um outro posicionamento numa bolsa que custa R$ 1.000. E se você for Louis Vuitton, você vai ter uma bolsa com duas alças, que também cabe 500 ml, e ela custa R$ 18.000, né? Então, tudo é bolsa. Só que depende do seu
Perfeito.
posicionamento.
É isso.
Vender bolsa é vender bolsa. Só que aí, o que você quer vender? Quem vende a bolsa de R$ 150 está vendendo uma bolsa. É uma bolsa para carregar uma compra, para carregar um produto, para carregar o celular e a carteira. A Louis Vuitton não vende bolsa. A Louis Vuitton vende status. É uma bolsa Louis Vuitton. Pouca gente tem. Por isso que ela custa 18 mil. Se ela fosse uma bolsa de 150, não tem glamour numa bolsa de 150.
É isso.
Todos nós
É,
podemos comprar.
exclusividade, né? Ela vende
Exatamente.
o acesso a um clube muito restrito de pessoas, né?
Isso. E o marketing é falar sobre posicionamento, né? Só que assim, fala para mim, o que aconteceu com o marketing, Tatão, quando a gente fala de internet? O que aconteceu
Perfeito.
com o marketing?
Hélio, é muito interessante essa conversa porque o marketing, ele sempre, né, lembra, ele é se fazer ser encontrado. Então, para você se fazer ser encontrado, você precisa de atenção. A gente fala muito isso em marketing. A primeira coisa que você precisa é ter atenção. Tem uma história muito interessante de um vendedor de seguros dos Estados Unidos, lá da década de 40, 50, pós-guerra nos Estados Unidos, que ele. Né, aquelas famosas vendas de porta, né, de bate-porta em porta, e ele tinha uma agenda e ele colocava vários dólares nessa agenda, e quando a pessoa abria a porta, ele fingia que assustava e deixava o dinheiro cair no chão. Porque ele achava que não tinha nada que fazer as pessoas prestarem mais atenção do que o dinheiro. Então esse já era um baita marqueteiro, né? Ele queria queria capturar a atenção das pessoas. E por que que eu estou falando isso? Porque o marketing digital nada mais é do que estar onde está a atenção das pessoas. Não tem ninguém hoje, pelo menos na minha realidade, na minha bolha, que não tem um celular smartphone e que não olhe pelo menos algumas vezes, inúmeras vezes, no celular, as redes sociais, ou mesmo um WhatsApp, mesmo um canal de notícia, mesmo um vídeo no YouTube. Ou seja, a atenção das pessoas está nas redes sociais. Então não faz sentido nenhum se você quer distribuir o teu conteúdo, se você quer alcançar pessoas, se você quer se fazer ser encontrado, não faz sentido você não estar no digital. E por isso que o marketing, ele, não vou dizer migrou, porque eu acho que isso, né, tem muito dinheiro e muitos canais ainda, mas ele tem uma grande porcentagem hoje da verba, do dinheiro, da atenção, destinado aos canais digitais, né? Então, as mídias digitais.
Legal, legal. E a internet fez com o marketing o que ela fez com um monte de coisa, né? Tipo, ela fez isso com a informação, ela fez isso com o conhecimento, ela fez isso com acesso a estudo, a plataformas, a facilidade. Ela popularizou o marketing, certo? Antes a gente falava, pô, a Coca-Cola tem uma conta na DPZ, né? A Bombril tem uma conta na DPZ. Então, assim, eram somas milionárias onde você tinha lá. E, assim, a Bombril tinha uma conta na DPZ que publicava na Globo. Ou seja, no intervalo do Fantástico.
É
Ou
isso.
seja, réis mortais como nós, eu atendendo paciente, você no seu dia a dia, a gente não tinha acesso a falar: olha, Hélio Nishioka, a clínica dele e tal, tá na rua Doutor Arnaldo, nananana, faz isso, faz aquilo. Hoje, isso está popularizado. Né? Você pode gastar lá R$ 50 e impulsionar um anúncio seu para poder se comunicar. Mas muito de marketing, né, o Tatão, é comunicação, né? E eu acho que antes de você pensar em ir para as redes, você tem que fazer uma reflexão. O empreendedor, o fisioterapeuta que está nos ouvindo, ele precisa fazer uma reflexão. Quem sou eu, né? Que trabalho eu faço? Tem algum exercício que a gente pode fazer aqui, Tatão, para esse cara montar pelo menos um alicerce de como ir para as redes?
É muito importante isso, porque a gente fica escutando, né? A gente esquece de alguns pontos muito muito primordiais, né? A gente fica escutando, ah, gera conteúdo, cara. Pô, você tem que aparecer, você tem que ficar postando 10 stories, você tem que estar o tempo todo nas redes e tal. E aí a gente esquece do porquê disso. A gente esquece do que. E só replica. Então a gente fica papagaiando e fazendo inúmeras coisas que a gente acha que é o certo, sem resultado nenhum, porque não teve essa reflexão que você comentou, né? Eu lembro como se fosse hoje, assim, a primeira aula de comunicação, assim, isso é o mais básico da comunicação. O que que você tem? Você tem o emissor, você tem a mensagem e você tem o receptor. É impossível você pensar na mensagem antes de pensar no receptor, em quem vai receber a tua mensagem. Então, o primeiro exercício que eu falo para qualquer pessoa, pode ser quem está começando e quem já está numa jornada avançada, a gente tem que estar sempre retomando isso, né? Quem que é o nosso receptor? Quem que é a pessoa que está ali do outro lado escutando? Quem que tá, quem que vai ouvir a minha mensagem e como que eu devo conversar? Como que eu devo falar? De que forma que eu tenho que preparar essa mensagem para que o receptor receba essa mensagem? Tem outra máxima na comunicação, que é, se houve um ruído, e ruído a gente chama para quando você não é entendido, né? Se houve algum ruído na comunicação, a responsabilidade, e veja, eu estou falando de culpa, mas a responsabilidade do entendimento é sempre do emissor, é sempre da gente que está comunicando algo. Então, é isso, assim, essa reflexão antes de começar a falar os quatro ventos, ela é fundamental, ela precisa ser feita. Tem várias coisas que a gente pode, tem vários exercícios que a gente pode desenvolver para começar a refletir e aprofundar mais essa conversa. Mas o primeiro deles é com quem eu vou falar. E para isso eu vou recomendar, na internet tem, né, o Hot Content, que é uma empresa, um portal de conteúdo de marketing muito interessante. Ele tem um site, um programa, vou chamar assim, né, um software que chama Fantástico Gerador de Personas. E é muito legal, porque persona é como o marketing chama uma pessoa que está dentro do seu público-alvo. Vou dar um exemplo. Imagina que seu público-alvo são pacientes com dor lombar. Aí eu vou pegar aquele público-alvo que é gigante. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que o teu público-alvo são fisioterapeutas da universidade. Então, são universitários, estudantes de fisioterapia. Imagina que aquele público-alvo é gigantesco e a persona é o que a gente chama quando a gente pega uma pessoa que representa muitas outras pessoas daquele nosso público-alvo e a gente traz e olha para ela e dá um nome para ela. Então, esse exercício eu até vou pedir, Elinho, para a gente, se possível, colocar, de repente, o link do Fantástico Gerador de Persona, se for
Podemos
possível.
colocar. A gente coloca na
Porque.
descrição do vídeo, para quem está ouvindo aqui, a gente deixa o link depois, a gente manda lá pro Cru e pede para ele colocar na descrição da publicação do vídeo do YouTube, tá? Então, quem estiver ouvindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube. Se quiser acessar esse link, vai estar lá na descrição do vídeo do YouTube do Fisiortopedia. Beleza, manda bala.
Excelente. Porque nesse exercício, nesse Fantástico Gerador de Personas, é até divertido, porque você vai respondendo perguntas. Então, o programa ele pergunta para você: ah, como é que é essa? O que que essa pessoa gosta? Ah, essa pessoa gosta. O que que ela faz? Que tipo de conteúdo que ela consome? Quais redes sociais que ela mais usa? Ela trabalha com quê? E aí você se força a pensar nesse receptor. Em quem é essa persona, em quem é essa pessoa que vai receber a tua mensagem. E aí, no final, você escolhe um nome para essa pessoa, você escolhe uma foto. Então, ela sai como se fosse uma ficha de uma pessoa com uma fotinha que se parece com o nome e com as características todas compiladas, assim, como se fosse uma fichinha. E é muito legal esse exercício, porque você pode deixar isso no teu. Na tela do teu computador, no teu desktop, no teu arquivo, para sempre que você for produzir alguma coisa, sempre que você for falar alguma coisa, você se conecte com essa pessoa. Então você abre ali, dá uma lida, se conecta com essa persona, né, com essa pessoa, porque é uma pessoa, e aí você produz com muito mais propriedade algum conteúdo, você faz uma fala muito mais engajada, muito mais alinhada com quem está te escutando, que é a pessoa mais importante, né, de toda a comunicação, é o receptor.
Sim. E é legal, né? Porque assim, comunicação também tem a ver com verdade, né? O receptor, no caso lá, você tem o emissor, que é o cara que está falando ou publicando, a mensagem, que é ou o post, ou a voz, ou alguma coisa, ou o vídeo, e o receptor. Quando o receptor bota os olhos e os ouvidos e aquilo chega ao cérebro, aquilo tem que soar verdadeiro, né? Aquilo não pode soar falso. E a gente já viu algumas propagandas, algumas chamadas, você fala, que coisa feia, que coisa, né? Que coisa que não parece de verdade. Então, me parece, assim, aí como consumidor e como, não sou produtor, assim, mas me parece um senso de realidade, um senso de autenticidade, talvez seja um alicerce para você ter uma comunicação bacana, né? Porque, principalmente para fisioterapeutas, que a gente é nosso maior público aqui, nosso trabalho está baseado na confiança, ou seja, se a tua
Totalmente, totalmente.
comunicação não falar em verdade, você está frito, né?
Com certeza, com certeza. Isso é muito interessante. Tem uma máxima no marketing que a gente fala muito isso, que por mais que as pessoas elas se relacionem com as empresas, é sempre sobre pessoas. E ninguém quer se relacionar com uma pessoa falsa, uma pessoa que não é verdadeira, uma pessoa que quer te enganar, que quer te lesar. Isso é o completo, né? Você afasta, né? Se você tem essa impressão, se você transmite essa impressão. Então, com certeza. Inclusive, tem um case bem interessante de um produtor de conteúdo, um cara gigante do marketing digital, e que, assim, e eu quero deixar bem claro, eu não concordo com essa postura dele, mas eu reconheço isso e eu entendo por que que ele faz isso. Ele, assim, ele é um cara que às vezes manda a audiência dele e tomar naquele lugar, manda. Às vezes os caras fazem uma pergunta e ele, porra, vai se foder com essa pergunta aí, cara. Pô, não, não aguento mais, vai a merda. E assim, e é um cara que tá em franca expansão há pelo menos uns 5 anos. O cara tá gigantesco, ele tem mais de 30 mil clientes que pagam um ticket de mais de R$ 1.000 por ano. Então, veja o tamanho desse player. Mas por quê? E a galera fala, cara, tu é grosso. Serão, hein, cara? Mas assim, ele falou, ó, realmente, sabe, é o meu jeito, é a minha linha, e tipo, se você ficou ofendido comigo, cara, desculpa, mas foca o que eu tô falando aqui, sabe? Se eu te mando a merda, me manda a merda também, e aquilo passa uma verdade, porque é quem o cara é. E é isso, e às vezes as pessoas preferem, por mais que não aprovem esse comportamento, às vezes a pessoa fala, cara, é melhor falar com um cara né? Tipo, me relacionar com um cara que fala umas groselhas de vez em quando, mas que eu sei que tem um coração bom, que tá ali com uma boa causa. Veja, são posturas, né? Obviamente que ele perde muita gente nessa linha também, mas ele é autêntico e as pessoas querem se relacionar com o autêntico. E quem não gosta da autenticidade dele não se relaciona e acabou, sabe? E vida que segue. Então, faz total sentido, faz total sentido a gente passar e transparecer essa verdade, né? Não, não basta só ser, tem que transparecer também. Isso é bem importante.
Tem até se não me engano, não sei se foi, não sei quem foi, não sei se foi César, né, que mandou matar a esposa, porque achava-se que a esposa dele estava traindo ele, né, e que ele depois de ter, não sei se foi exatamente o César, tá, mas foi um grande cara, assim, que ele, depois de terem feito o serviço para ele, ou seja, vingado a honra dele, matado a esposa na época, ele falou uma frase muito sábia, assim, muito interessante até. Não digo, diria que é totalmente sábio pela atitude dele, né? Que é provável.
Dado o
Mas
contexto, dado o contexto.
dado o contexto, mas ele falou assim: para a esposa de César, não basta ser fiel, tem que parecer fiel. Porque o César é o César, entendeu? Então,
Sim.
eu acho que essa questão da verdade é muito legal, Tatão, porque também. Outra coisa que me incomoda muito em alguns colegas que eu tive convivência, eu via alguns, principalmente na minha fase de formação, na minha fase de início de carreira, eu via algumas pessoas que ensinavam as coisas, inclusive para mim, me explicavam as coisas. E aí depois eu observava aquela pessoa fazendo aquilo que ela tinha me ensinado. E ela não fazia do jeito que ela ensinou, ela fazia de um jeito pior. Ela fazia de um jeito mais desleixado, menos caprichoso e não parecido com o jeito que ela ensinou. Cara, isso me mostrou algumas coisas, porque a mãe da gente ensina muita coisa pra gente, né? Então, assim, a mãe da gente, ela ensina pra gente que a gente tem que confiar nas pessoas. Isso é muito bom, isso é muito legal. Isso faz com que a gente crie laços, que a gente crie alianças. Mas a mãe da gente também ensina que a gente tem que desconfiar das pessoas. E
Perfeito.
isso também te livra de um monte de roedor de corda, de
É verdade.
furador de canoa, né? Então, confiar e desconfiar, como se fosse um do outro, o peso e o freio e o contrapeso, né? Me mostrou que alguns colegas fa só falam, só falam. Outros colegas fazem e não falam, fazem super bem, fazem bonito, fazem caprichado, mas não falam. E alguns colegas meus falam muito bem. E fazem muito bem. Isso talvez seja a combina o match certo de combinação de qualidades, de passar verdade, de comunicar na medida certa e de ser um profissional que honra com as palavras, né?
Essa é o mais próximo da excelência, né? Do
Isso.
íntegro, né? Da integridade total. Nossa, isso faz muito sentido.
E desse compromisso, né, Tatão, de que eu explico, eu mostro, demonstro, eu faço tudo numa mesma, no mesmo contexto de verdade. E quando as pessoas me olham fazendo, elas falam: olha, realmente, ele me ensinou, ele faz. Então, aquilo, tudo que eu falei, acaba ganhando alicerce após as pessoas verem eu fazendo. Esse ponto também não adianta investir em marketing digital se você faz as coisas de qualquer jeito. É isso que eu quero, aqui que eu quero chegar. Não adianta você ter uma
Perfeito.
clínica, um serviço ruim. E fazer bem o marketing. Apesar da gente ver que algumas pessoas, até sem muita qualidade, ganham grana, tudo bem. Mas a gente não tem que
É, isso é
seguir
bobeira.
essas pessoas. A gente
Ah.
não tem que ir atrás dessas pessoas. A gente tem que ir atrás do outro lado. O que que você acha disso?
Com certeza, é sempre uma escolha filosófica, né? A gente. E aí, eu digo escolha filosófica no sentido de a gente vê muitas injustiças, né? Eu acho que todo mundo que chegou a uma certa idade já presenciou algumas injustiças. E a gente costuma ter a visão romântica de que essas pessoas elas vão se dar mal porque elas agiram dessa forma. E às vezes sim, né? No longo prazo eu acredito que sempre sim. Mas às vezes você não vê isso. E aí você é questionado, né? Eticamente, moralmente. Ah, se o fulano faz dessa forma, se o Beltrano faz dessa forma, pô, por que eu não? E aí entra a tua consciência, a tua base moral. Eu acho que isso para quem está agora querendo se posicionar é muito importante. Então, assim, se você é um fisioterapeuta que está buscando um posicionamento, cara, escolha um posicionamento que no longo prazo só vai te engrandecer e que não, e não vai puxar, né? Que não vai dar um. Não dê um tiro no teu próprio pé. Por mais que no curto prazo pareça interessante, eu acho que vale muito a pena você construir, né, essa comunicação, esse posicionamento, essa posição. A gente estava falando aqui, inclusive, antes, né? E eu queria retomar essa conversa. Quando a gente fala de posicionamento, do que a gente está falando? Quando a gente fala de marca, e eu estou dizendo branding, né? Tipo, grandes marcas, eu estou dizendo, qual é a marca que você deixa nas pessoas? O que as pessoas falam de você quando você sai da sala? Sabe aquela, imagina assim, aquela imagem de tá todo mundo conversando, aí você fala, pessoal, um beijo, tal, tô saindo, aí você sai pela porta, e alguém que não te conhece, fala assim, mas quem que é esse aí? O cara passou aqui, você quer... O que as pessoas respondem para essa pessoa é a marca que você deixou nelas, é o posicionamento que você se colocou. Então, né? Então, isso é muito interessante se questionar. Então, eu não estou falando de grandes marcas, de grandes empresas. Eu estou falando de você na tua família, na tua faculdade, né? Quando você sai da sala de aulas, que marca que você está deixando para os teus colegas, né? Quando você fecha no meu caso, né? Quando fechava um contrato ou um paciente que está lá e você atende um cliente e ele sai dali e alguém pergunta, você fez fisioterapia hoje? Mas como é que foi? O que aquela pessoa responder sobre você? Como que é o teu fisioterapeuta? O que aquela pessoa responder é a marca que você está deixando, é o posicionamento que você está deixando. Então, isso é muito anterior, esse posicionamento, ele precede a tua comunicação nas redes sociais ou as mensagens que você deixa.
Total.
É anterior, né, a tudo isso. E eu acho que vale muito a pena refletir para se construir esse posicionamento legal, assim.
E é legal, né? Você tá, por mais que seja um caminho talvez mais longo, mais espinhoso, um caminho mais árido. Porque assim, existe um marketing orgânico aí por trás disso, na marca que você deixa na pessoa, né? Como o nosso trabalho como fisioterapeutas, o nosso público de fisioterapeutas aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, o trabalho do físio é muito baseado num trabalho, de confiança, né? Ou seja, eu não passo num profissional de saúde, né? Sem ter o um mínimo. Ou pelo menos as pessoas deveriam fazer isso, né? Não passar no profissional de saúde
É
sem ter um
verdade.
mínimo de referência. As pessoas passam, né? E, infelizmente, boa parte das pessoas também não tem acesso ao direito de escolher aquilo que
Isso é uma
ela
realidade.
é uma realidade do Brasil e do mundo também. Mas é muito legal isso, né, Tatão? Porque eu tenho um bordão meu que eu falo por aí, que é que para você ter sucesso no seu consultório, você precisa ter um paciente. Você precisa ter um paciente. Você precisa ter o primeiro paciente. Se você tiver o primeiro paciente, você tem a chance de encantar esse paciente e deixar uma marca nele e deixar ele numa situação tão difícil que é impossível ele não falar de você para alguém. Você tem que ser. Isso é um ponto de vista de um cara que não é do marketing, tá? Um posicionamento meu. Eu tenho que ser
Mas é
tão
um cara que tem
encantado.
um posicionamento incrível, né? Já.
Eu tenho que ser tão incrível na minha na, na, de pegar um ferro quente mesmo e deixar uma marca nesse cara tão forte que as pessoas têm que perguntar para ele assim, você está diferente, o que que aconteceu? E o cara tem que falar de você. Então eu costumo dizer que se você tiver o primeiro paciente e deixar essa marca, esse primeiro vira mais um, que já são dois. Esses dois viram quatro, os quatro viram oito, e assim vai, a roda gira, né? Então, sem a gente falar de marketing, formal, nem de marketing digital, esse marketing relacional com o cliente, ele deixa marcas e ele sai igual um passarinho espalhando a sua semente. Ele é obrigado a fazer isso. Você não acha?
É isso. E, Hélio, olha só como que é interessante isso que você falou. Na verdade, o marketing digital, ele é só a escala, né? Então, você está escalando, você está trazendo uma grande proporção para essa relação pessoal. Eu tenho pessoas que eu consumo hoje, tanto de arte, quanto de conteúdo, quanto conteúdo profissional, quanto conteúdo de entretenimento, que se eu ver na rua, eu quase me sinto íntimo dela.
Sim.
Eu sou muito fã do Amir Klink, já li todos os livros dele, já vi todas as entrevistas dele. Eu sei tanta história desse cara que quando eu ver ele presencialmente, se algum dia eu ver ele, eu vou quase me sentir amigo dele, porque eu
Próximo, né?
conheço ele, muito próximo. Então, o marketing digital, ele é basicamente isso. É você trazer para uma pessoa distante, né? É você se fazer ser encontrado e compartilhar essa mesma relação, porque é assim que as coisas acontecem. Ninguém compra de uma pessoa que ela não confia. Ninguém compra de alguém que ela acha que vai ser ruim ou que não confia em algum nível. E quanto mais próximo você tiver, né, esse nível de relação, tanto presencial ou tanto à distância, melhor, porque aí as pessoas vão se relacionar com você. Tem um grande player do marketing digital chamado Mário Vergara, talvez alguns conheçam, e ele
Mairo, né?
tem
Mairo.
Mário, isso,
É da
Mário
escola de
Vergara,
inglês, né? Conheço.
da escola de inglês. Ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, cara, o meu curso inteiro, o meu curso que eu cobro R$ 3.000, ele está inteiro disponibilizado na internet. A pessoa que compra de mim, ela compra para ter o método organizado e para ter a minha assistência pessoal. Mas se ele quiser, o meu curso está inteiro. Qual que é o compromisso disso? Qual que é o ponto aqui? Ele é tão comprometido em gerar valor, em gerar uma boa relação com essas pessoas que consomem o conteúdo dele, que ele entrega inteiro de graça. Olha como é insano isso na visão old school, né? Na visão de, cara, eu não vou entregar o segredo, porque... Ele fala assim, cara, vocês não precisam comprar de mim. Tá tudo no meu blog, tá tudo no meu canal do YouTube, tá tudo nas minhas redes sociais, tudo. Todo o meu conteúdo, absolutamente tudo, tá entregue lá. Agora, se você quiser um método organizado, se você quiser isso no passo a passo, um programa, vem comigo. Tá aqui, ó, R$ 3.000. Vem comigo, pode comprar. E é um dos caras que mais fatura. O cara faz lançamento de 13, 14 milhões. Então, tô falando isso, um faturamento desse em 2 meses, né? Tipo, do início ao fim do lançamento. Então, é curioso pensar nisso, porque tá tudo muito relacionado a essa relação, né? Quantas vezes você já fez coisas porque alguém te indicou? Eu inúmeras. Uma vez eu fui fazer um curso que eram 5 meses de cursos, né? O ano inteiro, eram 5 módulos ao longo do ano, e eu nem sabia. Eu fui porque um amigo me indicou, falou, cara, vai lá, e eu nem perguntei o que era. Cheguei lá, descobri que era um curso de 5 módulos, ou seja, um compromisso do ano inteiro, e eu fiz o curso inteiro, 5 módulos do ano inteiro, porque um amigo meu falou, um cara que eu tenho uma grande estima, que eu confio, ele falou, cara, isso daí você vai ver lá nesse curso, vai lá e faz. E eu fui. E as pessoas são assim, né? Esse ser, esse Homo sapiens, ele tem isso no DNA dele. Isso é muito mais do que mental. Isso é uma coisa da nossa natureza, essa importância que a gente dá na confiança.
Pô, muito legal, muito legal. Então, assim, o que que a gente fez? Nós falamos de marketing aqui, só que nós demos um passinho para trás, porque há uma lição de casa a fazer aqui. Então, cada um de nós tem que sentar e refletir sobre, porra, meu serviço é de qualidade? Eu estou estudando o suficiente para atender meu paciente? Eu estou capacitado para atender, entregar um serviço? E além do serviço técnico, entregar uma comunicação, entregar um soft skill, entregar. E a gente tem vários episódios aqui falando do soft skill, falando sobre comunicação. Quem quiser pode procurar aqui nos podcasts do Fisiortopedia. A gente fala de todos esses assuntos aqui nessa nossa série de podcasts. Então, assim, ter um conteúdo de verdade, atender o paciente na teoria de verdade direitinho e atender na prática direitinho também, ter uma questão de autenticidade no que faz e no que fala, e também já ter assim uma capacidade de gerar engajamento orgânico nos clientes que saem do seu consultório ou saem do seu atendimento domiciliar e te indicam para as outras pessoas.
Maravilha.
Aí a gente pode começar a falar de marketing digital. Você concorda comigo, Tatão?
Concordo completamente. Então tem essa reflexão do quem eu sou, o que eu quero parecer, o que eu quero, o que eu sou, o que eu quero parecer, do que eu sou, e de verdade, né? Que foi tudo isso que você falou. Então, o posicionamento ele começa nessa reflexão. Aí eu acho que o segundo ponto é aquele ponto que a gente já comentou, que é saber quem é essa pessoa que a gente vai que a gente. Então, se eu já sei quem eu sou, agora eu quero saber quem eu quero comunicar, que é a
Isso.
persona que está lá, o exercício para fazer do Fantástico Gerador de Personas,
Porque não é para todo
Que é
mundo também, né,
fantástico.
Tatão? Porque não
Porque
é
não
para
é para
todo
todo
mundo.
mundo.
Isso.
Né? Não é para todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. A tua solução não é para todo mundo. Aliás, tá aqui um baita indicador. Se o teu público-alvo é todo mundo, sabe aquela história? Você fala, mas quem compra de você? Ah, todo mundo pode comprar de mim. Não, esse meu é para todo mundo. Tu já tá errado. Esse já é um
É ruim,
indicador
né?
de que é. Isso é um indicador que você não tá avançando. Então, se eu conheço quem eu sou, qual o posicionamento que eu quero para mim e ter essa reflexão ética, moral, de falar a verdade, de ser íntegro, aí tem o segundo aspecto que é conhecer o outro. Agora eu acho que é partir um pouco para a prática, né? E aí, Hélio, eu acho que vale a pena a gente trazer um exercício que é muito legal. Que eu acho
Legal.
que serve para qualquer nível de empresa ou de maturidade profissional, para começar a produzir essa mensagem, né? Então a gente já falou do emissor, do receptor, agora vamos falar um pouco da mensagem. Podemos introduzir esse
Claro, claro.
exercício para o
Pô,
pessoal?
muito legal, muito legal. Vambora.
Massa, maravilha. Então, assim, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: é um exercício que vai demandar algumas horas. Né? Vai demandar um tempo para refletir e escrever. E é muito importante que vocês façam isso, seja num caderno, numa folha ou numa planilha, mas é muito importante que você coloque isso em prática, que você coloque isso em execução. E não demora muito para fazer isso, viu? Porque imediatamente quando você tem. Napoleão Hill falava isso, né? Imediatamente quando você tem uma ideia, coloca isso em execução, em prática. Para que você tenha o resultado disso o mais rápido possível e não se perca nessa quantidade gigante de informações e distrações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar uma folha em branco, e aí entenda a folha como folha ou planilha ou documento, e vocês vão escrever em ordem 10 problemas, ou 10 situações, ou 10 questões, 10, enfim,
Dores.
dilemas. Dores, a gente pode chamar assim, do teu público-alvo, do teu cliente, do teu potencial cliente. Então você vai se colocar. Então, agora que você já conhece ele, veja, se você não tivesse feito o exercício do Fantástico Gerador de Personas, você não teria conhecido ele, mas agora você conhece. Então, a partir do momento que você conhece ele, você vai se colocar na pele dele, ou você pode até perguntar, você pode mandar para os teus clientes, né, por WhatsApp, ele, cara, me fala os teus principais problemas. As tuas principais dores. Se você perguntar dores, ele vai te falar a dor musculoesquelética, né? Vai falar, ah, minhas principais dores é lombar, cervical, né? Então, acho que usa problema ou situações que ele passa, né? Dificuldades que ele tem. E você vai anotar essas 10 dificuldades que ele tem. E deixa vir, tá? Não queira julgar antes de vir. Deixa vir, coleta essas informações, vai anotando. Se tiver mais do que 10, legal. Não pode ter menos. Não é que não pode, mas. Faça o exercício para que tenha no mínimo 10 problemas, situações, dilemas, dificuldades desse teu potencial paciente, desse teu potencial cliente. Depois que você selecionou e anotou esses 10 problemas, essas 10 perguntas, essas 10 situações, você vai escrever do lado três soluções para cada um desses problemas. Então você vai dizer lá, o principal problema é que ele não tem tempo para buscar um fisioterapeuta de qualidade. Não sei, a gente pode até fazer levantar algumas questões aqui. E aí você vai escrever três possíveis soluções para esse problema específico. Mas tem que ser específico, tá? Então, se o problema dele é esse, você tem três soluções ali que ele pode resolver. Isso pode ser uma coisa mais técnica e pode ser uma coisa mais subjetiva. Vou dar um exemplo. Pode ser um problema. Ah, eu fico com muita dor na cervical por causa do celular. Esse pode ser um problema mais técnico e pode ser um problema mais conceitual também. Por exemplo, eu não sei se eu vou num ortopedista, num médico, ou se eu vou procurar um fisioterapeuta já. Entendeu? Pode ser uma coisa mais, né, tipo, mais abrangente e outra mais pontual. E aí você vai escrever. Cada solução, ou melhor, três soluções para cada um desses problemas. Se vocês fizerem o exercício de 10 problemas, automaticamente nós temos 30 soluções, certo? Agora é o seguinte: cada solução dessa, cada uma dessas 30 soluções, pode ser uma pauta de um conteúdo, de uma postagem, ou de um compartilhamento de informações nas tuas redes sociais ou na tua vida como um todo. E por que que isso é importante? Porque você está falando na tua rede social algo que é relevante para alguém. Porque você está falando da solução de um problema dele. No fundo, no frigir dos ovos, o teu cliente só quer saber de uma coisa: como é que você pode me ajudar? O que que eu ganho com você? Como que você pode resolver o meu problema? No final, no fim do dia, é só isso que ele quer saber de você. E se você tem esse compromisso, né, de gerar o conteúdo a partir dos problemas que ele tem, visando solucionar esses problemas, cara, tu vai ter a atenção dele. É isso, marketing, lembra? É a atenção. Se a atenção dele tá lá nesse problema, você vai entregar para ele a solução desse problema. E óbvio, né? Tem que ter o cuidado, você não vai receitar coisas, né? Não vai mandar ele fazer exercícios, né? Existe toda uma responsabilidade que eu parto do pressuposto que vocês, né, que cada um já tem.
Claro.
Mas é ser relevante. A gente está falando aqui sobre ser relevante, né? E esses 30 conteúdos que você selecionou pode te gerar 2 meses de conteúdo. Cada uma dessas soluções e uma postagem dessa, um posicionamento desse que você faz, pode gerar três, quatro, cinco outras novas perguntas que você não tinha pensado. Então, esse é um exercício que se retroalimenta e é um exercício que você pode estar sempre complementando. Então, imagina que você tem lá uma planilha, você tem essas 30 soluções, essas 30 se tornam pautas de conteúdo que você vai produzir, e essas 30 vão gerando outras 30, e depois outras 30, outras 30, e você cada vez vai ficando mais próximo desse teu potencial cliente, e você cada vez vai tendo mais relevância para eles.
Legal, pô, muito legal. E eu acho que você foi no ponto aí, porque realmente conseguir estruturar um assunto que converse com a minha realidade, converse com o que eu quero fazer, com o que eu quero, com que tipo de persona eu quero atender, mas que converse também lá com a outra pessoa, atingindo o alvo, né? E fazendo essa conexão entre duas peças que se interessam, né? Ou seja, eu quero atender e o paciente quer ser atendido. Eu acho que é perfeito esse exercício. Muito legal a gente ter aqui, mesmo num podcast de áudio e vídeo também, mas a gente tem um exercício, uma prática, onde a gente pode exercitar aí nosso raciocínio e chegar numa maneira de trabalhar. E
Legal.
assim, Tatão, aí a gente vai para um outro nível, digamos assim, falamos agora de tráfego, onde você vai postar e de maneira orgânica os seus amigos vão compartilhar, vão curtir, vão comentar, vão enviar nos grupos de WhatsApp. A gente está num nível de sofisticação e a gente pode ir para um outro nível, que é, pô, de repente eu tenho aqui R$ 50, R$ 20 que sobra no mês, eu gostaria de impulsionar e de dar mais relevância. Isso é uma coisa que é possível para qualquer empreendedor, né, hoje em dia.
Absolutamente possível, e existe um processo para isso, né? Um processo simples, um processo de 3 passos. Então, a gente pode introduzir isso e falar. Imagina o seguinte: que você já está nesse caminho, que você já tem ali as suas postagens, você já tem os seus conteúdos, você já se posiciona nas redes sociais, compartilha informações importantes, você tem uma relevância. Só que ainda é muito pouco, você alcança pouquíssimas pessoas, o engajamento é pequeno, a gente sabe que essas grandes redes sociais, né, a gente está falando de Facebook, Instagram, ele não entrega muitas vezes a tua mensagem para esse receptor, e que às vezes, se você colocar um pouquinho de grana, né, um pouquinho de dinheiro, você já consegue ter um resultado melhor em uma postagem dessa. Então, o que que você vai fazer? O primeiro passo é observar. Então, vamos supor que você lá está produzindo, você publicou essas 30 pautas, 30 conteúdos, ou se você já vem produzindo, você vai entrar no teu Insights, né, na tua rede social, no Instagram Insights, você clica ali e você vai começar a coletar informações. Quer dizer, quais são os melhores conteúdos desses que eu produzi? Os que tiveram maior engajamento, que tiveram uma melhor performance, que teve mais curtida, mais comentário, mais salvamento. Tudo isso a ferramenta te dá de informação. Então você vai observar, esse é o primeiro passo. Você vai observar quais são os melhores resultados e você vai segregar eles, você vai selecionar eles. Então vamos supor, desses 30 conteúdos, eu descobri cinco deles, né, que tem uma maior relevância, que tiveram um melhor resultado na prática. Eu não estou falando do que você achou que foi melhor, ou do que você teve mais trabalho, ou do que você falou mais bonito, que você estava mais bem arrumado. Não é esse o ponto. O ponto é o que teve um melhor engajamento. E aí você vai selecionar eles, e para essas postagens, você pode ir lá no botão turbinar, né, o botão azul embaixo da postagem, e você pode colocar por uma semana uma verba para essas postagens. E esse é o segundo passo. Então, primeiro você vai observar e selecionar, o segundo passo você vai turbinar, e aí existe um processo, tá? Você vai lá, cadastra teu cartão de crédito, mas isso é tudo muito intuitivo. Eu nem quero entrar muito nessa questão técnica, porque se você clicar lá em botão turbinar, a própria ferramenta vai te conduzindo, né? Ela vai te perguntar: ah, qual que é o teu objetivo? Aí você coloca visitas ao perfil, aí ela vai lá: quanto que você quer investir? Quem que é teu público-alvo? Você já conhece teu público-alvo, você vai selecionar. Ah, quantos dias você quer colocar? E pronto, é isso. Então é bem simples. Depois que você turbinou, depois de uma semana, e por que que eu digo uma semana? Porque é um tempo fechado. Então, coloca lá. Não tem muita verba disponível? Coloca lá R$ 6 por dia. Uma semana vai dar R$ 42, né? Então, coloca ali R$ 42. E no final dessa uma semana, compara, né? Observa de novo. Compara o resultado dessa postagem com as demais postagens. Compara o resultado dessa postagem, número de alcance, número de engajamento, de curtidas, de envolvimentos, com as demais. E aí você vai começando a ter métricas comparativas. Aí vamos supor, na outra semana, no outro mês, você fez isso de novo. Poxa, compara esse que você fez com outro que você fez há um mês atrás. E começa a coletar e entender padrões, porque isso mais importante no marketing do que qualquer resultado é a identificação desses resultados, dos padrões, né, que o marketing gera, porque aí vai começando a tirar previsibilidade. E não tem nada que o empreendedor queira mais do que previsibilidade. Tudo que o empreendedor quer é que ele quer a certeza que se ele colocar X, ele vai tirar 2X no final. É tudo que o empreendedor quer. Então, veja, se você seguir essas três etapas, que é observar o que já tem performado, impulsionar, patrocinar ele, e depois coletar e comparar com resultados de outras postagens, é isso, sabe? Esses são os três passos que você precisa para dar um avanço, né? Para avançar mais do que o orgânico. Mas lembrando, esse passo, ele é posterior aos demais que a gente falou anteriormente, né?
Sim. Primeiro descubra
Isso.
o seu posicionamento, veja o seu alvo, né, o seu cliente. Se
É
vocês
isso.
se você encontrou tudo isso aí, talvez você tenha maturidade para ir para um nível de sofisticação onde você vale a pena
Exato.
investir, né? Pô, muito legal, Tatão. Muito legal mesmo, muito legal esse papo. Pô, se as pessoas quiserem, a gente está chegando aqui no final, se as pessoas quiserem falar com você, pode ser como é que é melhor, pelo inbox do Instagram, sei lá, como é que é, o que você
Eu acho que
prefere?
o melhor caminho seria, de repente, o meu LinkedIn, né? Eu acho que eu posso disponibilizar meu LinkedIn aqui, que é a rede social profissional que eu estou mais presente, inclusive. E eu acho que vale a pena também, de repente, a gente deixar um modelo de planilha desse segundo exercício que a gente fez. Eu tenho isso já disponível. De repente, a gente pode providenciar e deixar também no link da descrição, não só o Fantástico Gerador de Personas, mas o modelo de linha editorial, né, pro pessoal que gostou e que fez sentido essa dica, poder executar na prática, né?
Legal. Você pode me mandar esses dois links, e aí, quando eu mandar esse material todo pro Daniel, eu peço para ele colocar esses dois links na descrição do vídeo para as pessoas terem, acesso. Então,
Beleza.
a gente vai deixar aqui também na descrição o arroba do LinkedIn do Tatão, do Antônio Lucas, para que vocês possam aí, de repente, bater um papo, tirar uma dúvida e até entender melhor. Eu quero
Eu estou
terminar aqui, tá?
100% à disposição.
Ah, que legal, obrigado, Tatão. Eu quero terminar aqui com um e-mail que eu recebi aqui, Tatão. Na verdade, a minha clínica, no, no, na caixa de e-mail da minha clínica, vem um e-mail com um assunto assim, ó: não leia se não tiver interesse em ajudar. O cara já gerou
Sensacional.
Um clickbait aqui.
É.
Aí eu vou ler o texto que tem dentro do e-mail para você. Bom dia, me chamo Fulano, sou fisioterapeuta, sou formado há tanto tempo, sou natural de tal lugar e há tanto tempo estou aqui em São Paulo em busca de ser um melhor pessoalmente e principalmente profissionalmente. Assim sendo, tentei entrar na instituição tal e consegui para estudar. Estou aqui há tantos meses cursando esse curso. No momento estou em busca de aproveitar profissionalmente cada segundo do tempo que estarei nessa cidade. Desta maneira, gostaria de aprender com uma das equipes montada por uma referência na fisioterapia como empreendedor. E eu não, já aviso, não tenho fins lucrativos, apenas quero poder absorver a sua experiência e conhecimento de pessoas que têm maior conhecimento através de poder acompanhar o dia a dia de bons profissionais fisioterapeutas. Meu Instagram, por via das dúvidas, é tal. Meu telefone é tal. Atenção pelo dia. Atenção e bom dia. O cara. O cara usou uma estratégia aqui para chamar atenção, que é também uma estratégia, né, Tatão? Que você tem que tomar na vida, na internet, e a internet é só um reflexo da vida, de se diferenciar, né? Porque tudo é muito
Perfeito.
parecido, né? Tudo é muito igual, né? E você tem que se destacar lá para que você. Como você mesmo disse, comunicação é. Marketing é atenção, né? Esse cara me chamou a atenção.
Ele fez perfeitamente. Agora, Hélio, o que você vai receber de e-mail a partir de agora nessa pegada aí? Pode esperar 30 por semana que você vai receber agora. Muito bom, não, sensacional.
Mas é muito legal também, porque eu estava naquele mesmo. No, eu estava ouvindo a entrevista do Osto Oliveto e também no livro dele que eu li. Ele conta que ele era um cara que queria trabalhar com comunicação. Ele já sabia, com 19 anos. E com 19 anos ele estava na frente, ele estava andando com o carro dele, e acho que indo para a faculdade, e o pneu dele furou. E ele falou: Olha, eu sou muito bom em algumas coisas, mas para muitas eu não sirvo para nada, tipo trocar o pneu. Aí ele olhou assim, pneu furado, e falou: Porra, como é que troca pneu de carro, meu? Não faço ideia. Aí ele olhou para o outro lado da rua, tinha uma agência de marketing, uma agência de propaganda. E ele largou o carro lá, em cima da calçada, e entrou dentro da agência. Entrou dentro da agência e falou assim: a recepcionista encontrou com ele e falou assim: Eu quero falar com o dono. E por coincidência, o dono estava passando do lado dele. E o dono era um gringo e falou assim: era um menino de 19 anos. Eu sou o dono, o que que você quer? Ele virou para o dono da agência e falou assim: Hoje é seu dia de sorte. É mesmo? Por quê? Porque hoje você vai ter a oportunidade de me dar um estágio. Eu vou ser muito bom.
Meu
Ou
Deus, cara,
seja, Washington
personalidade,
Oliveto,
né?
mano. Washington
Ó,
Oliveto, malandro.
quem sabe esse aí não é o próximo
Esse aqui. Esse aqui também fez
W
uma
Brasil,
estratégia.
né? Quem sabe ele não é.
Interessante. Pô, Tatão,
Que legal.
te agradecer, cara, pelo seu tempo, pela sua competência, pela sua clareza com que você explica as coisas. Ficou tudo muito simples, tão simples que até eu entendi, entendeu? Ficou muito legal. Obrigado aí,
Bacana, eu que
faça
agradeço.
suas considerações finais aí.
Eu que agradeço, é um prazer poder conversar com você, né, e compartilhar um pouquinho. Quero reforçar que eu estou à disposição, para qualquer ouvinte que esteja, né, que esteja interessado em saber mais ou que procure aí alguma orientação. Sem dúvida, assim, eu acho que na vida é muito importante a gente compartilhar coisas que a gente fez e deu certo e deram certo, coisas que a gente fez e deram errado também. Eu sou muito a favor dessas trocas. Tive inúmeras pessoas que me ajudaram, que compartilharam comigo também. E eu ficaria muito feliz em poder compartilhar também com vocês. Tá bom? É isso. Obrigado, obrigado pela oportunidade.
Imagina, muito legal. Então, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui, nosso podcast Aprender e Empreender. Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Não deixa de ativar lá o sininho do YouTube e o sininho do Spotify. E lembra, nós estamos lá com a Star Cursos. Faça lá a sua inscrição, você vai ter à sua disposição quase 70 cursos da área musculoesquelética. Você vai poder estudar a qualquer momento do dia ou da noite, 7 dias por semana. Você vai poder, naqueles seus 5 ou 10 minutos que te sobram no seu dia, fazer lá um pedacinho de um curso e cada dia estar melhor, cada dia melhorar, para poder entregar mais resultado para o seu paciente. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui, por ter ouvido até o final o nosso podcast. Esperamos vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.